Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Ibira, Igreja Batista Ibirapuera. É uma alegria podermos estar juntos aqui de coração, né? Ai, coisa boa. Bom, vamos lá. A gente começou esse ano com um tema que salta aos meus olhos há algum tempo já e acho que Deus tocou no nosso coração para a gente tratar isso de uma maneira um pouco mais específica agora neste início de ano. Igreja, por que me importar? E hoje a gente vai falar de um tema, companheiro, de uma ética revolucionária que só pode ser tratada a partir de uma realidade de igreja. A revolução maior aqui está dentro do nosso coração, está dentro daquilo que acontece na nossa vida. Mas antes da gente começar propriamente dito, eu queria convidar você aí a talvez abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, para que a gente peça a ajuda de Deus em oração neste nosso bate-papo desta tarde. Vamos orar? Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti como necessitados da Tua sabedoria, necessitados da Tua ação e intervenção. Fala comigo, fala conosco, fala com cada um aqui que precisa se importar um pouquinho mais com a Tua igreja, a começar em mim, Senhor. Dá-nos da Tua sabedoria, abre o nosso coração para vermos a verdade e tão somente a verdade que há em Ti. Livra-nos de distrações, livra-nos de pensamentos equivocados diante da Tua palavra. Assim é a nossa oração, no precioso e bendito nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Pois bem. Por que me importar com a igreja ou por que valorizá-la? Por que isso? A nossa comunidade aqui é bem distinta e específica em duas áreas. A gente tem as nossas celebrações aqui dominicais e valorizamos muito os nossos encontros em pequenos grupos. Por que eu preciso vir aqui a cada domingo, passar aí uma hora e quinze por domingo? Por que eu preciso participar de um PG a cada duas semanas e me encontrar com pessoas? Para que isso, né? Por que isso acontece? Por que não ser um consumidor de Jesus e ficar simplesmente assistindo a tudo o que acontece? Ou por quê? O que será que a gente pode aprender com isso? Certamente o melhor local do mundo que a gente pode desenvolver aí as nossas aptidões, os nossos talentos, as nossas qualidades, usando um português bem eclesiológico, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, nossos dons, não tem outro a não ser a igreja, e a gente vai ver isso daqui a pouco. A gente é um bicho difícil, não é? Você já teve uma semana que você acordou na segunda-feira? Não, eu acordei, a gente não é supersticioso, mas de repente você saiu com o pé direito da cama, né? E acordou bem, não, essa semana vai ser legal, vou receber o meu salário. Ah, acordou super bem, aquele dia foi legal, bom pra caramba. Aí chegou a noite, tranquilo, tal, aí na terça-feira, sem querer, por uma obra do acaso, você acordou com o pé esquerdo, saiu da cama ali com o pé errado, e aquele dia ali já ficou ruim, ficou complicado, não foi tão bom. E aí foi assim aquela semana, dia bom, dia ruim, dia bom, dia ruim. Só que a gente não é tão simples assim num dia inteiro bom. Tem períodos dos dias que a gente passa o período até a hora do almoço, às vezes o cara acorda meio enfesado, né? Acorda, não queria acordar, tá mais, não gosta de acordar, né? Tava tão bom dormir, mas teve que acordar, teve que trabalhar, ganhar o pão de cada dia ali. Aí chegou na hora do almoço, aí passou tudo. Parece que basta comer e fica tudo tranquilo, resolveu, melhorou. Mas aí, fim de tarde, o chefe marca aquela reunião às 6 da tarde, ser doido para sair, para poder chegar um pouco mais cedo. Não vou nem falar chegar mais cedo em casa, chegar mais cedo talvez na sala de casa, porque estava no escritório ali do home office. A gente vai se alterando. E aí, o que Deus inventa? Deus é doido. Porque Ele pega essas pessoas bipolares, às vezes durante a semana, às vezes durante dias, às vezes durante minutos, e junta essas pessoas numa instituição chamada igreja. E aí a gente acha, num sonho idealizador, que isso vai ser um mar de rosas, que vai ficar tudo tranquilo, tudo fácil e favorável. Acho que não é bem por aí, afinal de contas aqui somos algumas dezenas de pecadores juntos. E pecador junto, o que faz? É pecado. Às vezes a gente consegue fazer alguma coisa boa, mas um monte de pecador junto, a probabilidade maior é de fazer um monte de pecado junto. E olha que a gente é bom nesse negócio, né? E mesmo assim, Deus se importa com a igreja. E mesmo assim, Deus resolveu fazer com que esse monte de pecador junto seja capaz de fazer algumas coisas boas. E ele nos dá algumas pistas de como fazer isso durante a Bíblia inteira. E a gente começou a tratar um pouquinho sobre Romanos na semana passada, a partir do capítulo 12. E só para a gente relembrar aí um pouquinho, se você talvez não se lembra ou não teve a oportunidade de participar conosco, o livro de Romanos é um grande tratado ali teológico de Paulo, e ele vai falar de uma coisa muito legal, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É porque o homem tem um problema, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ele vai mostrar o problema, e ele mostra também a solução, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus mostra o problema, mostra a solução, e depois disso, a partir mais especificamente do capítulo 12, ele vai falar como viver na prática do dia a dia. Portanto, aí ele faz aquele versículo que talvez você conheça de cor e salteado. Portanto, meus irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício puro e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. É o versículo 1, e aí depois ele segue, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O ofereçam como se o culto racional... Vou só fazer uma breve recapitulação aqui para a gente poder seguir o versículo 6 em diante. Ele, a gente que é brasileiro, a gente tende a querer ser muito sensitivo e sentir as coisas para poder responder favoravelmente a elas. Mas aqui não é a ideia, espere sentir a vontade de se aproximar de Deus. Porque a gente não tem naturalmente essa vontade. A gente está morto dos nossos delitos e pecados, como o próprio texto de Romanos nos diz. Então a gente está distante disso. Agora, ele fala, ofereçam-se. É uma atitude deliberada, intencional. É um vosso culto racional. Você tem que pôr a cabeça para pensar e falar, eu vou. Eu vou participar da celebração. Eu vou estar junto com a turma num pequeno grupo. Eu, deliberadamente, vou tomar uma decisão em prol disso. Porque se ficar esperando, isso não vai acontecer. E a consequência de tomar uma atitude deliberada como essa é conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente falou que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é aquilo que nos aproxima de Deus. Não é sempre comprar uma Ferrari ou ganhar na Mega Sena. E o Samuel, na hora da oração, na semana passada, fez uma excelente ilustração contando a história da dona Nalva, que é a senhora mãe dele, que está passando por um câncer. E aí o Samuca nos contou que o médico falou para ela que ela estava com o câncer, e ela vira para o médico e fala, eu vou ser curada, eu estou tranquila, eu vou ser curada, seja nessa vida ou seja na próxima vida. Uau! Que sabedoria da dona Nalva soltar uma frase dessa para o médico. Porque ela está certa. Pode ser aqui. Com certeza, na eternidade, ela certamente estará curada. Oh, Herbert e a Raquel, tantas vezes nos falaram disso quanto ao Rafa. O Rafa está curado. Está correndo. Oh, pulando agora, né? Deus cura, seja nessa ou seja na próxima. A gente espera muitas vezes que seja nessa, né? Mas, se preciso for na próxima, essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso parecia algo só na nossa vida, cada um individual. Mas aí ele fala no versículo 3, ó, não tenham aí um conceito mais elevado do que vocês acham, mas sim um conceito equilibrado. E para que esse equilíbrio aconteça, nada melhor do que você estar com alguma pessoa que seja capaz de falar para você, olha, alguma coisa está errada, vamos ajustar. Pois bem, aí ele termina no versículo 4 e 5 da semana passada, falando sobre o corpo. E aí ele fala de que o corpo tem muitos membros, estão ligados. E aí a gente conversou até do caso do meu pai, do rim, que ele precisou ser transplantado, e o rim pode ficar no máximo 36 horas fora de um corpo. Enquanto isso, ele ainda é rim, depois disso ele só é um membro falecido. Então, às vezes, a gente, como membros de uma comunidade, a gente fica distante, se afasta, tem uma sobrevida. Mas chega uma hora que esse negócio vai apodrecer. E ficando fora do corpo, a gente perde contato com aquele que é o cabeça do corpo. O cabeça do corpo não sou eu, não é este que vos fala, ainda bem, né? É Cristo! Cristo, sim, é o cabeça do corpo. E aí a gente acaba, por vezes, perdendo a conexão. E talvez você tenha pensado, caramba, e o Betinho deu uma atravessada no texto, né? Parou ali no versículo 5. Se você talvez é um leitor um pouco mais atento da Bíblia, talvez pensou isso. E estava certo, dei uma atravessada mesmo no texto. E eu espero que hoje, até daqui 30, 40 minutos, falar aí os próximos versículos, engatar aí do versículo 6 e até o 21. O desafio está lançado e eu vou falar, tentar não falar tão rápido. Mas o texto é muito rico. E aí o texto começa falando o seguinte, ali no versículo 6 de Romanos, a partir do capítulo 12, sobre uma ética revolucionária. Olha só, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Pois bem, Deus nos deu diferentes dons. Nós somos pessoas diferentes. É muito peculiar isso. Geralmente os opostos se atraem, né? Lá em casa tem uma pessoa, vocês vão imaginar quem é essa, hein? Que adora Excel e planilha. Só falta fazer a anotação de esboço de reflexão no Excel. É o único passo que eu acho que eu ainda não faço no Excel. Agora, tem gente lá em casa que gosta de fazer tudo no Word, na mão, ou no máximo no Word. Então, você vai fazer um orçamento, você precisa, sabe, colocar dados, ver qual é o mais caro, o mais barato, é na mão ou no Word. Beleza, tranquilo, não tem problema quanto a isso. Viva a diversidade, o que nos une é muito maior do que o Word ou Excel. Na nossa comunidade tem pessoas que gostam de uma proposta mais direitista de governo, tem outras que gostam mais de uma esquerda. Qual o problema disso? Nenhum. Viva a diversidade, o que nos une é muito maior do que nos separa. Hoje, a vacina foi aprovada aí, né, de uma maneira emergencial. Que ótimo, beleza, legal. Tem gente que está disposta e quer tomar seu primeiro. Ótimo, tome. Tem alguns que têm a opção de se resguardar e estão querendo esperar um pouco. Espere, não tem problema. As liberdades são prevalecentes. A gente respeita as liberdades. Não tem problema nenhum. Diante disso, os dons e os talentos são diferentes. Cada um tem um. Cada um, pelo menos um. Cada um sabe, tem alguma coisinha que é bom. E tem uma música que diz assim, ó, se todos fossem iguais a você, existiria verdade, verdade que ninguém vê. Vinícius de Moraes e Tom Jobim. É das antigas. Agora, imagine um mundo, se todo mundo fosse igual a você, fosse um monte de vocês, o mundo certamente seria muito melhor, não? De acordo com a sua perspectiva. Certamente o mundo seria muito chato, seria muito monótono. Que graça tem? Não, certamente não. O mundo seria horroroso, porque sem diversidade, poxa, qual a graça? É muito legal, é uma coisa que eu observo lá na casa dos meus pais, eu com os meus irmãos, nós somos em cinco, né? Alguns de vocês conhecem, e é meio que cada um de um jeito, um o cabelinho mais crespo, outro um pouquinho mais gordinho, outro mais magrinho, cada um do seu jeito. Deus deu dons diferentes para cada um. E aí o texto segue, vamos lá, no versículo 7, se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim o faça, se é contribuir, que faça generosamente, se é exercer liderança, que a exerça com zelo, e se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Poxa, Paulo, ele fala isso aqui, e ele também fala um pouquinho lá na carta de Coríntios, na primeira Coríntios, que vale aqui uma brevíssima digressão, que não foi a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Aquela ali é, pelo menos, no mínimo, a segunda. Esse ano aqui, voltando à leitura bíblica anual, né? Vale a pena ler a Bíblia de maneira anual. Eu estou lendo o Novo Testamento aqui de uma maneira um pouquinho mais diferente por conta de alguns interesses pessoais. E aí, Coríntios foi uma que eu li, e ele fala, né, isso que é a segunda carta que ele escreve ali. Mas, enfim, ele escreve ali para aquela igreja de Corinto. O corintiano geralmente tem problema e dificuldades, né? Amém? E o pessoal estava com dificuldade de entender a questão dos dons, e que não sabia exatamente como usá-los, e Paulo ali escreve, e sabe? Às vezes a gente acaba entrando nessa, porque tem gente que tem, diz aí o texto, por exemplo, o dom de exortação. Eu falo mesmo e falo a verdade, e falo na lata e acabou e pronto. Opa, peraí. Talvez o seu dom não seja o dom de exortação, mas sim o dom de falta de educação. Porque se é para exortar, que exorte em amor. E aqui eu tenho que confessar meus pecados, que às vezes eu tenho dois problemas nisso. Às vezes eu não falo nada, fico quieto, e às vezes eu tenho problema de quando falo errado. A gente tem muito o que aprender. A gente tem muito o que se esmerar nos nossos dons e talentos. Aqui não é uma lista exaustiva, completa, precisa de quais são os dons e talentos que a Bíblia tem. Agora, um convite que eu gostaria de propor para todos nós aqui. Meu, vamos fazer alguma coisa, vamos pôr a mão na massa. Ah, Betinho, eu não sei o que fazer. Sabe aquela coisa de, a maioria aqui já passou por isso, talvez tenha passado, ou nem tanto. Sabe aquela história de trainee na empresa? Você entra na empresa, você trabalha na área contábil, na área financeira, na administrativa, projetos, expansão. Você vai em diversas áreas até você, talvez, se adequar a uma. Cara, vamos! Vamos, os nossos 12 talentos são para servir a Deus. Vambora, vamos pôr a mão na massa. Enfim, e sabe uma coisa? Uma frase que tem um alemão que falou, que ele disse assim, que a igreja só é igreja quando ela é para os de fora. Quem falou isso foi o Dietrich Bonhoeffer. Se você sabe alemão, você tá ciente de que o que eu estou falando aqui, eu falei errado, com certeza a pronúncia. Mas ele dizia isso, né, que a igreja só é igreja quando é para os de fora. E eu confesso que no início da Evira, o Chico sabe bem disso, que ele me alertou diversas vezes sobre isso, que isso estava muito latente no meu coração, né, de querer ser e tal, para de fora, para fora. Mas, cara, se a gente... E aí o Chico falava, Betinho, se a gente não for igreja para os de dentro, como é que a gente vai ser igreja para os de fora? Então, primeiro, a gente precisa ser igreja para poder ser igreja para os de fora. E estava certo, a lembrança estava certa, e é verdade. A igreja só pode ser igreja se for para os de fora e para os de dentro. Me lembro de uma conversa, faz tempo essa história aqui, conversando com o pastor, e ele falava, Betinho, a igreja anda em duas pernas. A igreja, ela existe para edificar, o português aqui bem evangeliquez, né? Edificar os santos e também para evangelização dos perdidos. Ou seja, para que como pessoas a gente cresça em maturidade, para que a gente se aproxime de Jesus Cristo, que a gente tome as nossas atitudes de acordo com os preceitos bíblicos e para que a gente tenha a reação para aqueles que não conhecem a Jesus da forma mais amorosa, que é querendo que elas se acheguem até Jesus Cristo. Pois bem, e falando em amor, o texto segue a partir ali do versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Ou seja, o amor deve ser sincero. Olhando aqui para os originais agora aqui, ó, não me levem a mal no que eu vou falar, hein? Mas o amor seja o amor sem máscaras. Não máscaras de proteção numa situação de pandemia. Isso é necessário dado o ambiente no qual nos encontramos e na realidade que estamos. Mas seja um amor sem máscaras, seja um amor sem falsidade. O amor na comunidade, ele vai começar a falar dessas questões comunitárias, que é uma ética revolucionária. Um amor aí sim, sem máscaras. E aí no sentido de quê? De que a gente possa ter liberdade de falar, poxa, eu errei. E falar, cara, ô Paulo, eu estou passando por isso aqui, aquilo, outro, eu errei. Me ajuda, cara, me ajuda. Ora por mim, caminha comigo. E aí a disposição do Paulo para comigo não vai ser, miserável, seu pecador, eu te avisei se eu sei vergonha. Mas, ô, conta comigo, eu vou orar. Vamos orar junto agora aqui e ora. E aí ele fala no sentido de que, poxa, Jesus morreu na cruz por nós, não nos condenou, mas nos amou. Por isso que a gente pode... Nós podemos nos amar. E isso, essa questão do amor uns pelos outros é muito ligada àquilo que Jesus fez. E Paulo nunca vai nos propor obrigações, mas para que a gente tenha uma postura, uma vida de gratidão diante daquilo que Deus fez por nós. Então, se Cristo me ama, se Cristo morreu por mim, eu ainda sendo pecador, qual é a minha atitude se não demonstrar amor àqueles que nos cercam? E aí ele fala uma coisa muito interessante na sequência, né, de odeiem o que é mal, e ele fala também sobre apegar-se ao que é bom. A obediência a Deus, de odiar o mal e se apegar ao que é bom, são coisas que não estão distantes. E a gente não pode admitir em nossa comunidade de fé, em nossa igreja, que alguém entre nós viva numa prática recorrente e constante numa vida distante de Deus, que isso tem o nome de vida deliberada no pecado. E isso é como igreja, a gente tem a responsabilidade de um ajudar o outro no sentido de nos aproximarmos juntos de Cristo, de nos parecermos com Jesus. Essa é a ideia presente aqui no texto. Por isso que o negócio é revolucionário, porque hoje na nossa realidade de vida é cada um por si e vamos, segue o jogo. Na ética de Cristo, não. Na comunidade é de cooperação mútua. Pois bem, e aí ele segue no versículo 10. Dediquem-se uns aos outros em amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Não tem nenhum lugar no mundo que isso não possa ser melhor praticado e melhor testado que não seja a igreja. No trabalho, se você começa a dar honra ao outro, o que que vão falar no trabalho de você? Que provavelmente você é um acomodado, que você não quer subir da posição, você está tranquilo. Cara, são umas prerrogativas muito distintas. E isso é revolucionário porque a ideia do texto bíblico é que isso seja aplicado dentro da comunidade e também fora dela. Então essa é a ideia. Poxa, e sabe de uma coisa? Uma coisa que às vezes a gente tenta buscar, principalmente aqui na Ibira, são pontos de contato, né? E algumas coisas unem a maioria de nós aqui, como por exemplo, serem abaixo de 40, salvo as algumas exceções, mas com filhos pequenos, é uma característica da Ibira. Agora, se só isso for aquilo que nos une, daqui a 5, 10 anos, já era, porque essa característica vai passar. Isso daqui a pouco não vai ser mais tão filhos pequenos, não vão ser mais abaixo de 40, para alguns já não é, e isso não é um problema. Porque, e aí aonde eu quero chegar com isso? Que, cara, o amor fraternal, o buscar dar honra ao próximo, ou buscar ter Cristo como centro e ponto focal da nossa atenção, deve ser o que nos une e o que nos aproxima. Porque as amenidades, as circunstâncias momentâneas passam. Então, essa é a proposta aí. Então, o amor sincero não é aquele que simplesmente nos une somente nos grupos de interesse, mas sim faz com que eu me una e me aproxime do outro por amor, por aquilo que Jesus fez na minha vida. E olha só como ele segue aí, a partir do versículo 11. Vamos ler agora o 11 e o 12. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, versículo 12. Sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Geralmente, Paulo estava escrevendo aqui para uma igreja específica, a igreja de Roma. Quando ele escreve isso para aquela igreja, por exemplo, ali no versículo 12, alegrem-se na esperança. O que ele estava esperando do pessoal ali? Que eles meditassem naquilo, naquele domingo, que eles pegassem a Bíblia deles depois, levassem para casa e estudar e conseguir ruminar um pouco mais o texto? Não, o que ele esperava era que o pessoal, ao ler aquilo, começasse a colocar em prática na hora aquilo que ele estava escrevendo. Porque as cartas eram muito escassas, não tinha e-mail, ou não tinha WhatsApp. Hoje em dia, o Telegram, né? Não, não tinha nada disso. Era, beleza, escrevo e faz. Agora, Igreja Batista Ibirapuera, alegrem-se na esperança. Talvez essa seria a reação de Paulo. Vai ficar cri, cri. O que é alegrar na esperança? Esperança do quê? O que é se alegrar na esperança? É para fazer a gente pensar, porque às vezes a gente coloca a esperança, agora vou pegar no pé, numa vacina, ou a gente coloca a esperança num médico, coloca a esperança no nosso cônjuge, coloca a esperança numa mudança, coloca a esperança num time, coloca a esperança nas mais diversas coisas. Agora, em Cristo. É colocar a esperança no Senhor. Quando foi a última vez que você saiu daqui com a sua esposa, com a sua família, e o assunto que dominou a sua conversa foi Jesus, aquilo que a gente aprendeu, que a gente conversou juntos? Ou então, quando foi a última vez que você se reuniu com pessoas na sua casa, pode ser pessoas da Ibira mesmo, e que o assunto girou em torno de Jesus, o que ele faz da sua vida, como é o agir de Cristo através do seu viver? Ou vou fazer a outra pergunta, isso aconteceu alguma vez? Você quer saber por que a gente tem dificuldade de se alegrar na esperança? É porque a gente não fala. A gente não desenvolve assuntos nesse sentido. A gente é expert de falar que o Palmeiras não tem mundial. A gente sabe muito bem que investimentos são coisas boas a se fazer, que é bom trabalhar, que a vacina é bom tomar. Tem muitas coisas que a gente fala e a gente sabe. Agora, ei, alegrem-se na esperança. Sabe aquela pergunta, quem é Jesus para mim? É tudo. Ah, Jesus é tudo para mim. Pô, quando o cara solta uma dessa, é tudo, muito provavelmente que é o oposto. Não é nada, não está se preocupando com nada de Jesus, porque não sabe nada sobre Jesus. A vida eterna é essa, é conhecer a Cristo e amá-lo. João 17, 3, não é exatamente com essas palavras que está escrito, mas alguma coisa é isso. Alegrem-se na esperança. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Não pode ser outra. Não tem como ser outra. Se a gente é cristão, não pode ser outra coisa. Pois bem, aí ele segue ali no finalzinho do versículo 12. Perseverem na oração. E o que ele quer dizer ali? Isso mesmo que está escrito, perseverar na oração. É orar, é falar com Deus, é conversar com Ele, é ter um relacionamento próximo com Deus. Se eu não converso com a Flávia, eu não vou saber o que ela sente. Eu não vou saber o que está no coração dela. E se eu não conversar com Deus, se eu não orar, se eu não falar com Ele, eu não vou saber o que está no coração de Deus. Não vou saber qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Pois bem, o texto segue. Olha lá no versículo 13, antes do próximo parágrafo. Compartilhem o que vocês têm com os santos e as suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Tem alguma dúvida que está claro que na ética revolucionária de Paulo essas coisas acontecem no contexto de comunidade? E aí talvez você esteja pensando no praticar a hospitalidade aqui, né? Mas eu vou fazer dois assuntos. Primeiro, hipóteses. Primeiro que as coisas estão razoavelmente normais e você pode receber pessoas. Com moderação, talvez seja razoável, né? Mas enfim, aí cada um tem a sua liberdade de fazer. Mas vamos supor que esteja tudo normal. Ah, eu não recebo ninguém na minha casa porque meu apartamento é muito pequeno, eu moro distante, a minha sala não é tão boa. Começa a achar as dificuldades, né? Da forma, do local, preocupado com essas coisas. Ao passo que o texto bíblico, se a gente é cristão e acredita na Bíblia, é recomendável que a gente siga o que a Bíblia nos propõe. E a Bíblia nos propõe é pratiquem a hospitalidade. Ela não pergunta se a casa é alugada, se não é, se é grande, se é pequena. A gente se preocupa com a forma, com o externo, enquanto que a essência é jogada de lado. A essência, aquilo que mais importa, é obedecer o que a Bíblia nos diz. Quando a gente abre mão disso, da forma, do externo, em detrimento da essência, cara, alguma coisa está muito errada. Então, pratique hospitalidade, é o que o texto sugere. Ah, mas estamos em pandemia, não posso receber ninguém em casa. Cara, a gente respeita isso, não tem problema algum. Agora, se a gente toma uma decisão deliberada de ficar isolado em todos os sentidos por muito tempo da comunidade, dos encontros do pequeno grupo, tenha certeza de uma coisa. É muito provavelmente que vai dar ruim. É estatístico, né? Se distanciou de Deus, se distanciou do cabeça, vai ter problema lá na frente. Infelizmente, é o ciclo normal. Claro que as coisas podem ter uma conotação diferente, pela graça e bondade de Deus, a coisa pode ser diferente. Aonde eu quero chegar com isso? Cara, quer ficar em casa? Não tem problema, fique. Ah, aproveite esse tempo em casa, mas por que não? Eu já falei isso outras vezes. Compre uma pizza na sua casa, fala para um amigo. Comprar uma pizza também na casa dele, abre um vinho ali, cada um na sua casa, dois no caso, né? Isso, não vai dar para trocar as taças, mas aproveite o tempo em comunidade. Não se isole, cara, isso é mal, isso faz mal, isso é prejudicial. Os cristãos não foram feitos para viver como ilhas isoladas. Os cristãos foram feitos para viver como o arquipélago de Fernando de Noronha. Eu nunca fui lá, mas pelas fotos é bem bonito, né? Mas são várias ilhas, né? São várias ilhas juntas que formam um arquipélago. A ideia da comunidade cristã vai nesse sentido. Pois bem, se até agora você ouviu e está ligado e está assim, razoável, talvez o momento de desistir é agora. Porque o texto já não estava lá muito fácil. E a partir de agora o negócio vai complicar. Ele vai falar mais grosso aqui no texto. E aqui é o nosso amigo Paulo falando. Então, vamos ler. Olha só, se quiser, hein? A hora de talvez desistir é essa. Olha só o 14. Pense naquele seu amigo... Seu amigo não, né? Seu inimigo de trabalho, aquele cara que fica pegando no seu pé. Ou então aquele cara chato da igreja. Ai, caramba. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Aí eu falei, bom, peraí, né? Deixa eu estudar um pouco esse negócio direito. O que será que está no original aqui? Fui dar uma fuçada ali no grego para tentar lembrar alguma coisa, né? Porque o Paulo virou e falou, abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. A gente é craque em... abençoado de Jesus, né, Samuel? É bom, né, quem abençoar assim? Acho que não. E sabe o que o texto diz lá na sua essência, lá nos mais profundos dos manuscritos? Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Ou a gente é guiado, movido, norteado, levado a viver a nossa vida de acordo com os nossos desejos, vontades, preferências e prazeres, ou a gente vai ser levado, guiado, conduzido a viver de acordo com o que a Bíblia nos propõe. E isso, lembrando, esse trecho aqui começou lá no versículo 1 do capítulo 12. Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. É uma atitude deliberada, calculada, viver assim para Deus. Agora, é fácil? Nem um pouco. É... tangível, é acessível? Com a graça de Deus, sim. Agora, com a nossa própria vontade, com o nosso próprio desejo, é quase que impossível. Então, abençoe os seus inimigos, é o que o texto nos propõe a fazer. Só com a ajuda de Deus, só com a ajuda. Reconheçamos que precisamos dessa ajuda. Talvez esse seja um bom começo. E aí ele segue, né? Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Parece ser fácil essa história, né, de se alegrar com os que se alegram, mas às vezes você vê um cara chegando com aquele carrão lá na... Por que que esse cara tem esse carro? Qual que é o rolo que esse cara fez? Eu sei quanto ele ganha, tem rolo aí nessa história. Isso principalmente quando a gente ia trabalhar e parar o carro no estacionamento, aquelas coisas, né, mais corporativas. Às vezes a gente fica com inveja... Às vezes a gente fica com inveja dos outros, né? Poxa, alegrem-se com os que se alegram. A coisa foi boa, meu, vamos soltar fogos de artifício e comemorar. Vamos aproveitar, alegrem-se com os que se alegram. Essa é a ética revolucionária. Aí chega uma hora de que a gente precisa chorar com os que choram. O momento é de dor, é de tristeza. Não é hora de falar, Deus tem o controle, Ele sabe do que faz, Deus está contigo. Cara, chora junto. Sabe na história de Jó, quando... ele passa por toda a calamidade que ele passa, ele perde tudo. Os amigos dele, ele faz Bildad Zofar. Depois chega Eliú na história, né? Ele faz Bildad Zofar. A melhor coisa, eu me lembro do meu avô comentando sobre isso. A melhor coisa que aqueles três amigos de Jó fizeram foram nos sete primeiros dias. Sabe o que aqueles caras fizeram naqueles sete primeiros dias, depois da desgraça toda que Jó sofreu? Choraram junto com Jó. Choraram. Tem hora que é simplesmente... tá do lado com um ombro amigo, vamos chorar junto, vamos partilhar da dor junto, vamos sofrer com os que sofrem. Essa é a proposta, não é falar, oh, Deus tem um plano especial para sua vida, Ele sabe o que faz. Cara, fica quieto, só chora junto. Essa é a proposta do texto. E aí ele segue, olha só, versículo 16, para a gente caminhar. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a se associar a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. O único lugar do mundo onde as pessoas não se julgam e que pode ter um CEO de uma empresa e pode ter talvez a pessoa mais humilde daquela empresa e eles serem exatamente iguais, não é diante de uma constituição, seja ela norte-americana ou brasileira, seja ela qual for, mas é na igreja. Se você for ler o livro de Filemon, tinha o cara que era o escravo. E tinha o cara que era o senhor, o dono do escravo. E os dois estavam juntos na mesma igreja, partilhando as mesmas coisas juntos. Vivendo uma vida em comum. E aí, a questão é a seguinte. Talvez você tenha uma relação boa com Deus, no sentido de orar uma hora por semana. ou, desculpa, por dia. E você, legal, que ora uma vez por dia, isso é bom, continue assim, continue orando, e talvez ore mais do que uma hora por dia. Agora, não é isso que te faz mais cristão, mais parecido com Deus, não. O que nos torna cristãos não é aquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer, mas sim o que Cristo fez em mim, o que Cristo fez por nós, que é morrer, pagando a pena dos nossos pecados na cruz. O que Cristo faz é o que nos nivela, o que Cristo faz é o que nos une, o que Cristo fez é o que nos aproxima e nos faz responder diante disso em gratidão. Essa ideia, lembra o Salmo 127, versículo 2, que fala que Deus trabalha enquanto a gente dorme? A ideia ali do texto não é que a gente seja preguiçoso, ah, Deus está trabalhando, então eu vou dormir e ficar como dobradiça, vira para lá e para cá, para lá e para cá. Não, não é por aí a ideia, mas é sim mostrar que é Deus quem age na nossa vida a despeito daquilo que somos e temos e fazemos. Então, a obra, o valor, a intenção das coisas, é Deus quem faz. É Deus, é obra dele, não nossa. Poxa, e vamos caminhar aí para o desfecho. Versículos 17 e 18. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. E aí eu queria dar um destaque um pouco maior no versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível. Não é o impossível. Tem horas que parece que a única solução é o impossível. E sabe, tem momentos dentro da comunidade cristã que a gente vai ter embate, que a gente vai ter dificuldades. A gente ainda na Ibira não passou por um momento assim. Mas tem horas que o pecado precisa ser exposto e precisa ser expulso, porque a gente não pode compactuar com isso. Então, façam todo o possível para viver em paz com todos, vai nesse sentido. Façam tudo em amor e não compactue valores, não abra mão de princípios bíblicos. Certa vez, tivemos uma conversa que, numa situação que só faltou expulsar o demônio da pessoa que estava com a gente naquele lugar. Porque era uma atitude deliberada, intencional, contrária à palavra de Deus. E quando é assim, não tem jeito. Você tem que falar, meu, entrega, vai viver a sua vida. Não tem jeito, porque não dá. Então a gente vai fazer o possível para viver em paz com todos, mas tem hora que precisa chutar. Pois bem, e aí o versículo 19, a gente caminha aqui para o nosso fim desse nosso bate-papo, dessa ética revolucionária. Outro versículo muito fácil. E é interessante, olha como ele começa, né? Amados. Oh, parece aquele apelo pastoral, fraternal, carinhoso de Paulo. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Talvez ele poderia ter escrito, às vezes, não retribua, não se vingue, mas esse nunca aqui, ó, nunca, nunca se vinguem, é nunca, é nunca. É nunca. Ah, já dizia o sábio filósofo: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. A cultura não tupiniquim, né? Cultura mexicana nos diz isso, né? E realmente, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É bíblico também. Nunca é nunca. E sabe aquela coisa? Eu não sei se você já viu uma pergunta assim: ah, será que lá no céu a gente vai conseguir ver quem está no inferno? E você pergunta, mas por que você quer saber se lá no céu você vai conseguir ver quem está lá no inferno? Ah, mas porque fulano de tal tem que estar lá morrendo no inferno. Aí você já fala, opa, pera lá, eu acho que você não vai estar no céu, não. Que história é essa? Você quer saber quem está lá? Por quê? Sabe, esse tipo de pergunta, o cara quer se vingar. Ele acha que vai estar lá no céu e vai olhar. E primeiro que ele acha que o céu é lá em cima, né? O céu é mais embaixo do que a gente imagina. Mas enfim, cara, nunca, nunca é nunca se vingue. E aí, para a gente caminhar definitivamente aqui para o fim, no versículo 20: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E essa ideia do inferno, às vezes, aqui é reforçada por conta desses brasas vivas, né? Porque, ah, vai arder no inferno. Isso é fruto de uma leitura não muito apropriada do texto, porque o acumular brasas vivas, se você retribuir o mal com o bem, a ideia aqui é de você abençoar aquele que está lhe fazendo o mal. Porque que recompensa há de o mal ser retribuído com o mal? Se o mal for retribuído com o mal de uma maneira constante, não tem fim. A maldade é infinita. Agora, quer acabar com o mal? Quer dar um basta, um fim, uma trégua? E isso pode ser no relacionamento familiar, pode ser pai com filho, pode ser marido com esposa, pode ser amiguinhos de igreja, pode ser diversas considerações, opções. Retribua o mal com o bem. Numa situação que alguém te ofendeu, que você se sentiu ofendido, cara, a primeira coisa que você pode e deve fazer para apaziguar os ânimos é: me perdoe. Retribua o mal com o bem. Não queira se vingar, não queira dar um chacoalhão. E olha, eu vou lhes dizer que isso é uma coisa que atualmente eu tenho aprendido um pouco mais em casa. Esses dias mesmo, teve uma pessoinha lá em casa, pessoinha, tá? Não vamos pensar que foi a Flávia que fez isso. Uma pessoinha que bateu numa outra pessoinha. E aí eu me vi, meu, irado, né? Porque você fala, meu, como pode? Uma criança, 3 anos, começa de maneira forte, né? É docinha, lindinha, uma gracinha. Aí tava lá, tal. Eu peguei e aí vem em mim, né? Pum, pum. Não vinguem-se, retribua o mal com o bem. E claro que por trás disso tem toda uma fala da Flávia falando: Betinho, não pode disciplinar com ira, a gente tem que manter a calma. É um exemplo lá em casa, assim, aconteceu 2 dias atrás isso. Você quer retribuir o mal com o mal? Nesse caso, o berreiro ia aumentar. Só, eu acho que o prédio inteiro ia ouvir que alguma coisa estava errada naquela casa, né? Então, retribua o mal com o bem é a proposta bíblica. E aí, por fim, a chave de ouro, a cerejinha do nosso bolo é o versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Eu me importo muito com a igreja, eu gosto muito da igreja, porque não tem outro lugar no mundo que a gente possa querer aplicar essas coisas e não ser julgado, não ser reprimido, não ser, talvez, negligenciado. Porque são preceitos, são princípios revolucionários, que mudam histórias. Se você pegar, por exemplo, as principais instituições de auxílio humanitário na área da saúde, são instituições que tiveram sua origem cristã. A maior parte de universidades, Harvard, teve Oxford, foram universidades que tiveram preceitos cristãos. Mackenzie, né, os mackenzistas aí, né, temos que falar, né, universidade cristã. Então, não se deixe vencer o mal com o mal, não, mas faça o bem. Essa é a ideia do texto. E para a gente caminhar agora, sim, por fim, talvez você tenha observado tudo isso que a gente comentou e esteja pensando, mas isso não acontece na igreja. Isso não acontece no que eu vejo, nas pessoas que estão ao meu lado. Isso é utópico. E sabe, eu vou lhes dizer uma coisa. Muito provavelmente a gente não vê tudo isso acontecendo na nossa Ibira. Mas não é porque não acontece aqui na nossa igreja, não acontece em nenhuma outra igreja que você frequenta, que você já foi, que não é para que isso seja uma verdade e a gente busque isso. E essas coisas não acontecem por uma coisa, chamada pecado, que habita em mim e habita em você. Pelo incrível que pareça, não tem jeito. Agora, a Bíblia não vai deixar de ser Bíblia, o que a Bíblia nos orienta não vai deixar de ser referência para a nossa vida, porque, na realidade, talvez isso não aconteça 100%. Muito pelo contrário, é um estímulo para que a gente olhe para isso, para que a gente veja essa situação e fale: uau, eu vou fazer porque é Deus quem me capacita. Eu vou viver amando de maneira irrestrita, pagando o mal com o bem, porque é Deus quem age na minha vida. E isso começa a partir de um oferecimento da nossa vida como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. E para a gente fechar, a igreja tem que parar de se parecer mais com um centro de alta performance e, pasmem, e começar a se parecer um pouco mais com um bar. No sentido de que, num centro de alta performance, uma academia de preparação de atletas, você chega lá no primeiro dia de fazer academia, quem que nunca passou por essa experiência, né? Sempre tem, começo de ano, então talvez tenha passado esse ano. Você chega lá na academia, vai fazer supino. E aí você vai fazer supino, antes de você foi aquele cara que faz supino há 30 anos. Aquele tiozinho que a camiseta tá ali colada no braço e o cara faz com 80 quilos de cada lado o supino, né? E aí você fica olhando aquilo, você fala, acho que não vai dar, né? Aí o professor fala, não, faz só com a barra, hein? Faz só com a barra. Aí você, não, pode pôr um peso. Não, vai por mim. Põe só a barra. E aí você começa, e o cara fez 4 séries de 15, né, com aquele peso todo. Meu, você está na primeira série, na terceira levantada, só a barra, você não aguenta mais. Aquilo ali é um ambiente opressor. Aquilo ali não é de Deus. Você sai, aí você sai de lá à noite, você volta para casa, vai tomar banho. Se é como uns e outros aí, não precisa lavar o cabelo, né? Mas tem uns que precisam. Aí você vai lavar o cabelo, a mão não sobe, você tem que... Opa, subiu. Aí você consegue, só assim para lavar o cabelo, porque não vai. Tá tudo duro, você não aguenta. Você só vai trabalhar no dia seguinte depois de tomar uns 3 ou 4 Dorflex, porque não consegue. A academia é um ambiente opressor nesse sentido, que as pessoas estão ali para competir e querer ser uma melhor que a outra. Vocês estão me entendendo, né, o que eu estou falando? Agora, você chega num bar, eu vou falar aqui, não assim de conhecimento próprio, mas uns amigos me contam, que no bar, você chega lá, e aí você vai tomar o seu Guaraná, né? É isso que você toma no bar, um Guaraná. E aí tá toda a galera ali tomando, e fala, pô, esqueci a carteira, né? Ah, aquela velha história, toma aí hoje, ó. Eu estou fazendo de todo mundo, toma aí mais uma, pode tomar, hoje é comigo, eu estou bancando. Eu que vou fazer essa. Vamos lá. E aí você passa ali um tempo, daí a pouco alguém encosta no seu... É, me contaram isso, nunca vi, tá? Ah, encosta assim no seu peito, você sente aquele negócio meio molhado, mas você nem liga. O cara tá suado, tá 30 graus lá fora. Lá fora não, porque você tá lá fora, né? Você tá suado igual, e sai todo mundo feliz, molhado, alegre, um ajudou o outro. Quem pagou a conta, a gente nem sabe mais quem pagou, se pagou, mas tá pago. É todo mundo amigo. Nesse sentido, a igreja precisa se parecer mais com um bar, no sentido de que há cooperação mútua, há um entendimento de que, pô, o cara esqueceu a carteira, não, eu pago, não tem problema. Não no sentido de um ambiente de alta performance, de ficar um querendo competir com o outro, um querendo ser um maior que o outro, um ser melhor que o outro. Essa é a realidade que o texto nos propõe. Que isso seja uma verdade, né, Bira? Que no bom sentido aqui a gente se pareça com um bar. Mas que num longo período de tempo a gente seja como uma academia, um lugar de alta performance. E sabe quando isso vai acontecer? Quando vai estar todo mundo trincando, vai estar com o shape na estica. Quando o dono da academia chegar. Porque o dono da academia vai instaurar um reino nessa terra que vai ser um reino perfeito. Que vai ser algo formidável, tremendo, sem igual, onde tudo aquilo que a gente viu que, nossa, seria muito legal que desse certo, vai ser instaurado e vai começar. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a vivermos uma ética revolucionária, que nós sejamos uma igreja que se preocupa de verdade uns com os outros. E que se preocupa principalmente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe.